Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
Nossa, o programa está mais especial do que nunca. Boa noite, boa noite, boa noite. É Poesia em Movimento novamente com vocês. Vocês, meus queridos e amados ouvintes da Rádio Universidade FM 106,9. Não tenho tempo para falar de uma sensação que vocês já conhecem. Programa de alto nível. Nível realmente universitário. Programa para refletir. É o sim ou não? Let's go there. Nosso convidado é não mais, não menos que Manuel Rubim da Silva. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, aposentado em 2009, professor da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Ciências Contábeis e Imobiliárias e Administração. E também, graças a Deus, poeta. Seja bem-vindo, Manuel Rubim da Silva.
Prazer é todo meu, Rui Robson, estar aqui com vocês, presente na nossa casa, na Rádio Universidade. Universidade essa que eu tenho um vínculo como aluno, monitor e professor há aproximadamente 40 anos. Então é com enorme prazer que eu estou aqui mais uma vez, já que aqui já estive em outras oportunidades como delegado da Receita Federal. E agora para tratar essencialmente sobre poesias, né? Que a seu convite, que eu recebi com muita honra.
Muito obrigado. Vamos lá, Manuel Rubim da Silva. Poeta, professor da UFMA e negro. Faz parte?
Não tenha dúvida. Né? Eu acho que até inverteria na ordem, né, citada pelo amigo. Colocaria primeiro um negro. Né? Para mim, essencialmente, eu sou um negro, né? Minha raça é negra, com muito orgulho. Embora, né, eu seja, digamos, admirador de todas as raças, de todas as culturas. Eu até digo que um dos nossos predicados, digamos assim, mais essenciais como brasileiro é sermos um país multicultural, né? Composto de várias raças, raças que aqui estavam.
Várias
raças,
etnias.
Várias etnias, né? Que aqui estavam, né? Como os índios, né? Que aqui vieram, como os portugueses, os espanhóis, os holandeses que passaram rapidamente, os franceses, os africanos, né? E depois outras e outras, né? Raças, como os árabes e tudo mais, né? Os europeus que também aqui ocorreram e que realmente fazem deste país um país multicultural, racial, digamos assim também, o que é muito importante, né? Eu acho que é um dos pontos positivos nossos.
E quem é simplesmente Manuel Rubim da Silva?
Eu sou uma pessoa como outra qualquer, né? Embora eu seja um indivíduo, né? E como um indivíduo eu sou único, né? Já que não há individualidades iguais, né, no mundo, mas uma pessoa normal que gosta de apreciar as coisas boas da vida, né, e que procura afastar as ruins, né? As ruins estão sempre perto, né, mas nós sempre procuramos olhar o lado belo da vida, sobre o aspecto do otimismo, né? Viver com otimismo, viver para o belo. Né? E é uma das razões pelas quais nós enveredamos, né, pela poesia. Né? Porque a poesia expressa vários sentimentos, né? Mas historicamente, etimologicamente, expressa o belo. Né? Não o belo no sentido físico da palavra, mas o belo, digamos assim, anímico. Né? O do ânimo das pessoas, né? No ânimos das pessoas. Né? Então, esse é meu ser, é uma pessoa simples, que gosta de muita simplicidade, né? Que gosta, por exemplo, de praticar esporte, que gosta demais, que gosta de ler. que gosta de conversar com amigos, que tem uma família numerosa, de ascendentes, e colaterais numerosos, embora eu só tenha uma filha, mas tenho uma família muito grande na qual eu me sinto muito bem.
Tu sofreste dificuldade na vida por ser negro?
Olha, não tem a menor dúvida, por mais que queiramos, digamos assim, segregar, essa parte, ou digamos assim, obscurecer essa parte, mas o Brasil é um país racista, as estatísticas aí estão a mostrar, que temos poucos negros em posições de destaque, em posições relevantes na sociedade, E às vezes nós até assustamos as pessoas quando estamos presentes em alguns locais, Entende? As pessoas olham com certo espanto, As pessoas que não me conhecem, eu sou relativamente bem conhecido aqui em São Luís, mas pessoas que não me conhecem às vezes até olham com certo espanto. O que é que esse cara está fazendo aqui?
Mas tu superas isso como, meu querido? Não,
tranquilamente. Se você vê meus relacionamentos, você está no meu Facebook, é um dos... Você vê que eu me relaciono com pessoas de toda ordem, Eu, como dizia, eu sempre digo, olha, eu vou da roda do Bumba Boi, a uma festa social mais elitista da cidade. Então, eu não tenho essa coisa comigo, entendeu? Eu, graças a Deus, eu superei isso. E vou te contar aqui, como eu superei. Bom, até os 18 anos, eu era um pouco trancadão, digamos assim, muito tímido. Eu busquei duas maneiras de contornar isso. Como? Primeiro, frequentando uma academia na época de judô, porque ali a gente se interagia, que era a academia dos irmãos Leite e tal, muitos amigos, são até hoje meus amigos, e também lendo. Eu pedi para minha mãe comprar um livro, uma coleção de livros. Naquela época passava os vendedores de livros nas casas, hoje não temos mais isso, passava nas casas vendendo livro. E eu me engracei de uma coletânea de livros, chama Psicologia. E eu procurava me entender por que que eu era assim, por que que eu era um pouco fechado. E eu tenho até hoje essa coleção em casa, e eu tenho algumas histórias, relatadas nesse livro, alguns atendimentos, porque, para minha surpresa, depois eu vim saber que um dos autores do livro, desse livro, era um prêmio Nobel da área de saúde, da área de medicina, E ele era um psiquiatra, E estudava a mente das pessoas, e ele relatava casos muito interessantes sobre como é que as pessoas se comportavam diante de determinados bloqueios e as razões por isso. Casos muito interessantes, o espaço não me permite relatar, mas isso aí me ajudou muito, também a leitura de psicologia. Eu enveredei também pela leitura da sociologia, eu frequentei, por exemplo, bibliotecas, leitura visando, digamos assim, contornar esses problemas que eram sérios. É porque nós, na infância...
Com certeza, nós passamos por isso, meu
dúvida,
querido.
Tem dúvida. Nós passamos por isso. Nos colégios, Vou te dar uma ideia, eu saí de um colégio, Santa Terezinha, que era um colégio, digamos assim, bem aberto, das irmãs Valuar, bem aberto, com, digamos, classes sociais distintas, mas que comungavam, conviviam, sob a orientação das irmãs Valuar. Eu saí daquele colégio passando em dois exames de admissão em primeiro lugar. Num colégio estadual, e num outro colégio privado. Mas nesse colégio privado era elite que estudava ali. E eu me dei mal nesse colégio, Eu não vou referenciar nome, mas eu me dei mal. Eu tive um péssimo desempenho naquele colégio, Tá certo? Que era o colégio das elites, embora minha mãe tinha sido chamada a atenção para me matricular no colégio estadual, que era o Liceu Maranhense, que era um colégio muito demorado. E depois eu fui estudante do Liceu Maranhense.
Manuel, tu achas que o negro exitoso se torna mais aceitável na sociedade? Digamos, como você agora frequenta a High Society?
Eu não frequento, não sou assíduo frequentador da High Society. Então, tenho os convites, que eu recebo de alguns amigos, amigos até históricos meus, e que a gente não pode declinar, como te disse, eu convivo bem em vários ambientes. Assim como eu vou numa roda do Puma Meu Boi lá na Maioba, eu vou no que você chama de High Society, Entende? Eu vou em qualquer... Eu não tenho essa história. Como também eu tenho uns amigos, até hoje, históricos, amigos meus, que eu me relaciono muito bem, esteja onde ele estiver, esteja no ápice ou esteja embaixo, eu me relaciono da mesma forma, E tem, graças a Deus, tem esse comportamento. Mas eu posso te dizer que, digamos, há um ditado, né, até sociológico, não sei se é do Bauman, né, que ele diz uma coisa, a sociedade não perdoa a derrota. Isso é uma verdade. Tá? Se você é uma pessoa que se destaca vencedor, você é bem aceito. Né? Isso é uma história, isso é sociológico. Né? Quer dizer, você
certeza,
é muito bem aceito.
Com certeza.
Mas se você, digamos assim, não conseguiu ascender, você é rejeitado, você é olhado de soslaio, né? Para usar um termo
de soslaio,
que é um termo interessante usado pelo Arthur, pelo Aloysio de Azevedo, né, nos seus romances. Tá?
Exatamente.
Pois não.
Emanuel, como professor, tu falas dessa humanização enquanto gente, enquanto professor, você consegue dizer para os seus alunos alguma coisa de poesia?
Eu quero te dizer o seguinte, eu conto algumas histórias, né, para os meus alunos, né, estimulando-os. Né, porque, em verdade, atualmente eu ensino 3 disciplinas na graduação. Ensino outras na pós-graduação, mas na graduação, permanentemente, eu ensino 3. Ministro 3 disciplinas, quais sejam contabilidade tributária, contabilidade avançada 1 e contabilidade avançada 2. São disciplinas eminentemente técnicas.
Exatamente por isso que eu te fiz essa pergunta.
Mas eu chamo sempre a atenção deles para uma coisa interessante. O curso de Ciências Contábeis, não obstante ser um curso que pode levar as pessoas a pensarem que é um curso eminentemente matemático, aritmético, digamos assim, numérico, é? Mas ele está no Centro de Ciências Sociais, não é? E eu até ressalto muito isso. Eu digo, olha, nós não integramos as ciências exatas. Nada contra as ciências exatas.
Ah, é? Nós muito interessante. Ciências... Eu realmente não sabia desse detalhe.
Nós integramos as ciências sociais. E há até um grande autor de contabilidade no Brasil, o professor Eliseu Martins, da USP, que ele faz questão de frisar isso, que contabilidade não é uma ciência exata. Tá? Contabilidade é uma ciência social. E em sendo uma ciência social, há preocupação com o ser social, que é o ser humano.
Exatamente.
Né? Então veja, nós estamos sempre motivando os alunos. Eu já declamei poesias em sala de aula. Não é costume.
Que maravilha!
Mas eu já declamei poesias em sala de aula. E os alunos ficaram sensibilizados. Eu mesmo, no último encontro de contabilidade que houve aqui em São Luís, um cão nordestino, um brasileiro de contabilidade, né, no qual eu fui homenageado por bondade dos alunos, obviamente, eu aconselhei eles que eles fizessem. São Luís é uma cidade poética.
Por bondade não, Manuel Rubim. Por reconhecimento.
Pois é, então veja, São Luís é uma cidade poética. Então o que é que nós teríamos a mostrar para quem vem de fora? A poesia. Como diria o mestre Antônio Vieira, disse isso ele no programa do Jô Soares, a poesia em São Luís anda nas ruas, nos becos.
Nos olhos das pessoas.
E, não obstante, toda a mudança de comportamento que nós tivemos, né, ao longo, pelo menos, da minha existência. Né? Eu estou com 67 anos, muito claramente, não procuro negar a ninguém, 67 anos bem vivido, e vivi épocas bem menos violentas do que nós vivemos hoje, bem mais poética do que vivíamos hoje. Por exemplo, eu encontrava o Nauro Machado, né, extasiado, caminhando pela Rua Grande, né, subindo a Rua do Egito, admirando o reviver lá de cima, lá perto do edifício João Goulart, que é uma excrescência, né, no nosso centro histórico. Eu cansei de ver também, disse ao filho dele, né, se o nosso poeta Bandeira tribuse da mesma forma. Né? O Erasmo Dias,
formidável,
toda a sua prosa no Hotel Central. Quer dizer, isso é uma época, né, acompanhado de Luiz Alves Monnier, seu grande amigo, né, amigo também do meu pai, batendo papo, trocando ideia com as suas ironias no Hotel Central. Eu vi em São Luís, né, o Senadinho na Praça João Lisboa, né, comandado pelo Michel Nazar, salvo engano, o nome da pessoa, que era o presidente do Senado da Praça João Lisboa, onde as pessoas conversavam, trocavam ideias. Né. Hoje, esse locus mudou para os shoppings. Né. Mas é uma cidade poética, a cidade de São Luís, que nós temos a mostrar para quem vem de fora. Então, eu aconselhei os nossos colegas, os nossos alunos, olha, faz uma roda de poesia. Lamentavelmente não foi feito, né? Mas nós tínhamos como fazer, convidar alguns poetas, né, para fazer, recitar poesias, né, nas salas, nesse evento, né, em todos os eventos culturais, científicos do Maranhão. Eu acho que era uma ótima ideia, seria uma ótima atitude nós colocarmos a poesia. Tá?
Maravilhosamente, maravilhosamente. Porra. Essa ideia é mil, é dez, Manuel.
Obrigado.
Manuel, 20 minutinhos, eu tenho dito isso nesse programa sempre. 20 minutos é muito pouco para se falar de poema, de poesia, de prosa. Então agora eu gostaria que tu lesses duas poesias tuas.
Pois não. Eu vou ler duas poesias, não é? Que diz respeito, elas estão no livro Crônicas para Cândida.
Uhum. Crônicas?
Crônicas para Cândida. Cândida é minha mãe.
Ah, Cândida. Que lindo, cara.
O subtítulo desse livro chama-se Paisagens Culturais e Sociais São Luís, Capital Brasileira da Cultura. Porque nessa crônica, nesse livro, está uma crônica que eu postulei que São Luís, que eu defendi que São Luís devesse postular o título de Capital Brasileira da Cultura. E isso foi feito, né? Graças a Deus, né? Tá certo? Tem outras coisas aqui muito interessantes nesse livro, que eu reputo muito interessante.
Uhum.
Mas eu intercalei com crônicas e alguns poemas. Um deles chama-se São Luís Sempre Bela. Tá? Ah, dada a proximidade da nossa data da fundação da cidade de São Luís, 8 de setembro, né? Seriam 405 anos, né, que faremos, né, como cidade. Então, eu gostaria de recitar essa poesia.
Recite à vontade, deve.
Tá? São Luís Sempre Bela. Tá? Percorro tuas ruas, teus becos tortuosos, tuas ladeiras íngremes, a fotografar na minha mente tuas paisagens, os teus retratos. Observo teus azulejos, medito sobre a tua história. Enlevo-me com os teus personagens, ouço atento contar sobre a tua memória. Vejo-te sempre bela, em que pese o passar do tempo. Contemplo a tua riqueza, diante da tua grandeza, não tenho argumentos. Em muitos dos teus lugares, percebo e admiro o teu passado, que parece ainda não passou. Não obstante o abandono em que ficaste, sei dos teus enamorados que te achavam bela, pintavam e pintam telas implorando o teu amor. Sei dos teus poetas que te viam e vêm pelas janelas dos sobrados, adoravam e adoram teus contornos, recitavam e recitam belas poesias, tinham-te e te têm como donzela.
Belíssima, belíssima.
São Luís me alucina. É a outra poesia.
Uhum.
Ruas estreitas, becos insinuantes, ladeiras tão distantes, ruelas que me levam a algum lugar. Por ti caminho, querendo sentir o teu forte pulsar de uma donzela rebelde, quase quatrocentona. Vejo e admiro portas e janelas, mocambos e cortiços, sobrados e sacadas, telhados imponentes, deliro e quero contigo estar. Deleito-me embevecido diante dos teus lindos azulejos, que refletem as tuas histórias de conquistas, resistências e glórias. És a cidade do amor. Nas tuas ruas, Josué Montelo ouvia o som dos tambores ou choros, de alguém que te queria sempre amar. Nos meus sonhos recordo tuas pedras de ruas, teus poetas errantes que vistejavam as ruas. Sinto o teu passado, meu imaginário me alucina. Busco incessantemente a tua sina. São Luís, ainda vou te encontrar.
Nossa, belíssimo. Mas se... Tu tens o mesmo estilo de descrever as coisas de José Chagas. Não é José Chagas que fala de São Luís, que passeia por São Luís, não é
fala,
ele?
Sim, sim, não tenha dúvida. Ele fala sobre isso, obviamente.
Maravilhoso, quiser, Manuel Rubim, maravilhoso.
Se você quiser também mais um sobre o amor, eu posso fazer para você.
Faça para mim sobre o amor.
Sobre o amor, né? Pelas ruas e pelas esquinas, te vi menina, quase matura, pensei que eras flor. Luas se passaram, sóis te adornaram, os rostos da vida, todos sem exceção, se crisparam. Eis que me aparece, quase solitária, a socorrer-me com teu amparo, nos teus braços me alinhei. Seguimos a vida em frente, ao encontro dos desafios, sem cansaços, dias e noites a fio, em busca do verdadeiro amor.
Lindíssimo, lindíssimas. Obrigado. Todas três, impecáveis.
Obrigado.
Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Eu agradeço demais, Manuel Rubim, demais a tua presença no nosso Poesia em Movimento.
Eu agradeço a você pelo convite, já expresso no início, né? Agradeço a Rádio Universidade, a diretoria, a direção, Arnoldo, né? Todos que fazem a Rádio Universidade. Dizer para você que a satisfação, a honra foi minha estar aqui e coloco-me à disposição, né, para outros eventos, né, que se faça necessária a minha presença. Estarei sempre ao inteiro dispor da Universidade, né, da Rádio Universidade, como disse, também minha casa.
Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado.
Mesmo, mesmo. Finalizaremos o nosso programa com uma poesia da minha autoria que chama-se Felicidade. Quero me espalhar entre o céu e a terra. Enterro aqui todas as dores. Persigo agora todos os amores e me afundo em gargalhadas. Sigo em direção ao sol, a sol. E nem quero saber se vou incendiar, porque o amor é o meu plumo. Me liberto dos arreios, cavalgo os teus seios louco de amor. Exponho o meu peito sagrado, dou tudo o que é para ser doado e... estou livre. Fé cega. Batalhas vencidas. Essas outras vidas não importa. Inês é morta. Fé. Felicidade. Até o próximo Poesia em Movimento.